Vamos agora então com o Polêmica da Semana.
No ar, a polêmica da semana em debate na Cristal.
Saúde em destaque na Ianfranco.
Exatamente, Paulinho, esse é o destaque a partir de agora aqui na programação da tua Rádio Cristal, a saúde, até porque é um tema que cada vez mais é importante para a nossa comunidade, para a gente falar, Paulinho, porque nós temos recebido nos últimos dias aí muitas situações de pessoas em dúvidas sobre casos de Covid, de dengue. A gente sabe que isso cada vez mais nessa época do ano acaba preocupando em virtude, claro, das aglomerações lá do Natal, do Ano Novo, né? A praia também é uma preocupação muito grande, e algumas dessas doenças elas acabam, né, se transmitindo aí neste momento, vindo para a Soledade ou se transmitindo por aqui, e é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora. Nós recebemos aqui no estúdio da tua Rádio Cristal a médica que atua aqui em Soledade, a Cassiele Paulo do Colombo, que gentilmente atendeu o nosso convite, e também a enfermeira da Secretaria da Saúde aqui de Soledade, a Cássia Camargo, que gentilmente também nos atendeu aí para falar um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo desempenhado aqui em Soledade. Bom, doutora Cassiele, começo te perguntando, porque nós temos aí nos últimos tempos, claro, já vivido com a Covid-19, né, que tem sido uma realidade aí em todo o mundo, agora também uma presença da dengue aí em alguns pontos específicos do Rio Grande do Sul, em Soledade, tivemos caso, temos aí essa preocupação que é sempre iminente. O que dá pra gente dizer aí sobre essas doenças que acabam, claro, preocupando a nossa comunidade? Muito bom dia.
Bom dia, Nayan. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. Muito obrigada novamente por estar aqui falando sobre saúde. Sempre estou à disposição quando precisarem de mim. Eu acho que falar sobre saúde e explicar para a população pontos importantes para que elas fiquem informadas e elas tenham esse cuidado para procurar o atendimento é muito importante. Bom, temos então ainda casos de Covid, como a Cássia, né, minha colega, que vai falar novamente sobre os casos atuais. Mas a gente tem que cuidar que nós estamos num verão, né? Então o tempo está muito seco, poucas chuvas e a umidade relativa do ar baixou muito. Então os especialistas, a gente acaba estudando diariamente o que eles relatam, né? Que com a baixa umidade do ar, geralmente o nosso nariz, o nosso corpo, ele fica ressecado, a nossa pele ressecada. Então quando a gente respira, a gente fica com a região nasal mais ressecada, e isso pode colocar o nosso corpo em risco a infecções respiratórias. Por isso que os casos de gripes, resfriados, né, Covid, ainda estão se propagando no verão, que seriam casos que seriam menos incidentes, né, menos incidência no verão devido ao calor. Porém, que a gente fica mais ao ar livre, né? Não fica tão em ambientes fechados. Porém, com essa baixa de umidade do ar, tempo seco, pouca chuva, o que acontece? As pessoas acabam se hidratando menos, né? Comendo diferente da sua rotina, muitas vezes saindo da rotina, consumindo mais fast food, consumindo mais gordura, consumindo alimentos que não são da sua rotina, e isso cai a imunidade, né? E o que acontece? Os vírus, as bactérias acabam se propagando e a gente tendo quadros respiratórios. O que cabe lembrar à população? Doenças virais são muito parecidas, né? Doenças causadas por vírus, elas têm sintomas inespecíficos. Mas, doutor, o que é sintomas inespecíficos? Sendo bem clara, febre, né? Questão de dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, diminuição de apetite, cansaço. Nas doenças respiratórias, tosse seca, tosse com catarro. Escorre nariz, doutora, congestão nasal, nariz trancado, né? E coriza é questão de escorrer o nariz, os espirros. Aí a gente tem a peculiaridade no Covid, em alguns casos, de ter diminuição do paladar, né? Diminuição do gosto, diminuição do olfato, diminuição do cheiro, né? Então são características que nós, como profissionais de saúde, no momento que a gente chega lá no consultório, a gente vai identificar. Porém, o que a gente tem que pensar? As gripes, geralmente, elas começam de um dia para o outro. Ah, eu fui dormir bem, acordei ruim, né? E é uma coisa aguda. Então, as gripes, geralmente, elas são causadas pelos vírus influenza, né? Os resfriados, não. É aquele resfriado, eu começo com espirro, depois escorre o nariz, depois o nariz trancado. E é mais a infecção baseada em nariz e boca e garganta, né? Então, ela é mais lenta, ela é mais gradual. Geralmente, ela é mais causada pelo rinovírus, pelo adenovírus, pelo parainfluenza. O Covid hoje em dia não existe, o quadro é assim, é assado. Lá no início, quando eu comecei a trabalhar em 2020, doutora, o quadro de Covid é esse, 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 esse. Nós não conhecíamos o vírus, né? e trabalhamos muito intensamente nesses 2 anos. Eu acho que nós profissionais de saúde, juntamente com a população, e eu digo nós profissionais de saúde, não só os médicos, mas todos os profissionais envolvidos no trabalho, porque geralmente as pessoas acham, ah, o médico tratou, mas até chegar no médico tem toda uma gama de profissionais que passam antes, a triagem, o recepcionista, o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Então a gente tem que valorizar todo mundo que está na cadeia de trabalho, né? Então a gente aprendeu junto com o Covid, e o Covid não tem mais aquela coisa, o Covid tem que ter febre, não. O Covid, na verdade, ele pode ter vários tipos de sintomas. Um deles, tosse seca, geralmente, irritação na garganta, ou aquela ardência na garganta, ardência no nariz. Geralmente as pessoas relatam, ai doutora, eu tô com ardência nos olhos, eu tô com lacrimejamento, ou seja, o olho escorrendo, tô com o nariz escorrendo, tô com o nariz entupido, tô com espirro, ou a questão, tô com muita dor no corpo, muita dor nas juntas, nas articulações, né, eu tô cansado. Tem gente que começa com diarreia, né, que a gente tem que lembrar que o verão é muito predisponente de gastroenterites, né, que também se confundem. Então a questão, principalmente assim, diarreia, náusea, vômito, mudanças, né, no hábito intestinal, no hábito urinário, diminuição do gosto, diminuição do cheiro, que não é mais uma obrigatoriedade. Antigamente assim, ó, ah, para ter Covid tem que diminuição do paladar. Não é mais assim. O vírus mutou. Todas as infecções virais, desde lá dos seus primórdios, os vírus se mantêm porque eles mutam. Eles mudam a forma deles para eles sobreviverem. É uma adaptação. Então, os sintomas também se adaptaram. Hoje em dia, que bom, janeiro, estamos com a situação um pouco mais controlada, mas dezembro, sinceramente, ali pela metade de dezembro até o final de dezembro, início de janeiro, trabalhamos intensamente porque os casos aumentaram muito. E isso também se deve às aglomerações do final de ano. A gente fica mais em ambiente fechado, mais com a família, mais com os amigos, acaba indo mais em festas e acaba se contaminando.
Bom, Cássia, é importante que você possa também dar uma visão em relação ao trabalho que a Secretaria vem desempenhando, né? Você, juntamente com toda a equipe da Secretaria da Saúde, tem feito esse trabalho importante e, como a própria doutora falou, aumentou em dezembro, agora deu uma diminuída, mas ainda assim o trabalho segue com também outros tipos aí de trabalho. Muito bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Naya, bom dia aos ouvintes. Sim, então a gente está ainda trabalhando, né, ainda com o Covid. Em dezembro a gente chegou a ter 340 casos ativos, hoje a nossa realidade é 19 casos ativos, né? Já tivemos 3 óbitos esse ano do Covid ainda, mas o que a gente vem salientar? Que a gente deve fazer a vacina, porque a gente vê que a eficiência das vacinas estão se manifestando no Covid de forma mais leve, né? Então, claro que os pacientes que têm um risco maior a desenvolver sintomas graves da doença, que são aqueles com comorbidades, esses, mesmo com vacina, às vezes vieram a óbito, né? Então, a gente salienta que o pessoal vá até a unidade da Secretaria de Saúde, faça suas vacinas, a gente tem todas as vacinas disponíveis, tá? Na sala de vacinas, então, na Secretaria de Saúde, das 7h30 às 11h30, da 1 às 17h. E lembrando também, para os bebês de 6 meses a 2 anos, o agendamento pode ser feito por telefone, no telefone 3381-9000. Então, essas crianças que forem agendadas, a gente pede que os pais compareçam, tá? Para evitar o desperdício das doses, pois recebemos poucas e os frascos são multidoses. Então, a gente abre conforme o pessoal agenda, né? Então, a gente pede que o pessoal vá até a sala de vacinas e faça as vacinas. Então, desde o dia 12 também, uma lembrança para que a gente disponibilizou a terceira dose de reforço para as crianças de 5 a 11 anos. A procura está boa, mas a gente quer salientar que o pessoal procure mais, ainda vão até a sala de vacinas fazer essas vacinas.
Bom, é importante, né, Cássia, porque quando se fala em vacina ainda se enfrenta muita resistência, né? Algo, inclusive, que surpreende, né, com o passar dos anos, né, doutora? Porque algo que na nossa infância, né, era muito certeiro, todo mundo fazia, não se tinha discussão, né, os nossos pais levavam, e agora, de um tempo para cá, começou essa discussão aí sobre essa criação de notícias falsas em relação ao prejuízo, né, que as vacinas causariam, doutora?
Bom, a gente tem que salientar os pais que, se eles tiverem alguma dúvida, eles procurem um profissional que dá sua confiança, né, pediatras, clínicos gerais, outros especialistas, para que eles tirem as suas dúvidas. Porque o que mais a gente vê é o seguinte, muitas vezes as pessoas estão se baseando em achismos, em, como é que eu vou dizer, em questões de fake news, né? por a gente sempre acaba pensando assim, ó, eu na minha infância tomei todas as vacinas. Eu tomei todas as vacinas possíveis porque eu tive Covid em um momento que não tinha vacina. E eu sei o que é ficar prejudicada. Eu quase fui internada na época. Não fui internada por muita teimosia, que eu fiquei em casa me cuidando, mas eu desenvolvi um quadro de doença respiratória crônica, a asma, e eu sofro até hoje. Muda a temperatura, tempo seco, eu começo a sofrer. E eu talvez tivesse todas as doses de vacina, teria um quadro leve, como muitos pacientes que eu acabei tratando, que foram muito leves. Sabemos que os pacientes com comorbidades, eles têm maior risco, sim. Eu atendi muitos pacientes que eu tive que encaminhar para o hospital. Inclusive, no momento que eu tive Covid, foi uma exposição que eu tive salvando um paciente. Levando ele para a emergência do hospital, eu acabei me contaminando, porque não deu tempo de eu colocar o meu EPI na minha face. E aí, quando a gente foi fazer o transporte, porque ele estava muito ruim, eu acabei me expondo. Então, assim, pais, pessoas que estão nos escutando, se vocês têm alguma dúvida sobre vacina, por favor, tirem com os profissionais de saúde e não com pessoas com achismos e fake news, porque eu vejo tantas pessoas falando muitas vezes coisas que não entendem, né? Nós estudamos 6 anos, continuamos estudando todos os dias e sabemos o quanto os pesquisadores, os institutos, o Butantan, Fiocruz, a Pfizer, tantos outros, né? A Janssen, tendo em desenvolvimento de vacina, nós não estamos brincando com vidas, né? Então, se tem alguma dúvida, por favor, tirem com os profissionais adequados. Não vão por fake news, porque senão vocês vão colocar o risco de vida dos bens mais preciosos, que são os filhos de vocês. Então, bom, isso tem que cuidar.
Exatamente. Só para completar, Cássia, nós tivemos aí, né, um começo muito bom, a primeira e segunda dose muito boas, e a terceira dose, quarta dose, essas já diminuíram bastante os seus números, até mesmo dos adultos, se falando, né? Se perdeu um pouco também desse cuidado, se deu uma baixada temporária nos casos, e o pessoal acabou não fazendo a terceira e quarta dose também, Cássia?
Sim, isso. O pessoal fez primeiro, 84% da nossa população fez a primeira dose. O que nos preocupa é que 51% terminou o esquema. Então, o pessoal fez essas doses iniciais e não terminaram o esquema, e essa é a nossa preocupação devido a essas fake news, né? Por que que o pessoal não está procurando? A gente tem que se imunizar. O nosso propósito é se imunizar para que tenhamos casos mais leves. Acabamos com os casos de Covid, né?
Bom, e é só para confirmar então, para toda a faixa etária, né? Como você mesmo falou, tem um agendamento também para bebês, para crianças, que podem ser feitos com a Secretaria da Saúde.
Isso, o agendamento então é o de 6 meses a 2 anos. Os demais podem ir sem agendamento, daí a gente tem todas as doses para todas as faixas etárias.
Bom, doutora Cassiele, onde entra a dengue nessa situação? Porque nós temos uma preocupação muito grande com essa época do ano, que o Covid, por sua vez, às vezes as respiratórias elas acabam diminuindo um pouco, tendo em vista, como você mesmo falou, esse ar livre, né? Cada vez mais evitando o ambiente fechado. E a dengue, como é que fica essa preocupação também com os sintomas, que muitas vezes se assimilam, né, com essas doenças respiratórias?
Então, vamos lembrar o seguinte: a dengue, ela é causada por um vetor, ela tem o vírus, né, o arbovírus dengue, mas ela é causada por um vetor que é o Aedes aegypti, que é o mesmo que faz, né, a transmissão da chikungunya e da zika. O que que nós temos que pensar? Com o calor, muitas vezes a gente acaba tendo ambientes mais umedecidos, piscinas, caixas de água, né? Acaba as pessoas lavando alguns locais e fica aquele lugar umidificado ou água parada. O que que a gente precisa alertar a população? Primeira coisa, toda doença tem sua prevenção. Que bom que tem. Então, precisamos nos cuidar. Primeira coisa, precisamos de uma conscientização do povo para não deixar água parada, manter garrafas de vidro, latinhas de boca para baixo, porque qualquer água dentro de uma garrafa pode causar, né, a disseminação, né, do vírus. A questão das caixas d'água bem fechadas, bem limpas, tratadas. Gente, piscina, né? Piscina é maravilhoso nesse verão, mas tem que ser tratada. Não adianta uma piscina esverdeada criando bicho lá dentro. Então, quem tem piscina, casas que estão abandonadas, né, terrenos baldios, os donos, por favor, tomem consciência e limpem esses ambientes, porque qualquer objeto lá que tenha a possibilidade de manter água parada pode causar isso. E lembrar assim, ó, A dengue, ela tem sintomas inespecíficos também, como manchas vermelhas na pele. O quadro mais típico da dengue é dores intensificadas pelo corpo, dores de cabeça. Muitas vezes tu pode ver aquela pessoa com a questão da vermelhidão no olho. Ah, mas é uma alergia, né? Mas às vezes tu somando todo o quadro da pessoa, vai ser um quadro de dengue. E a gente tem que cuidar o seguinte, pacientes com comorbidades, né? Ou pacientes que tiveram a exposição com a dengue e vão deixando o quadro sem uma avaliação, podem transformar esse quadro em um quadro grave de dengue hemorrágica. E isso é muito ruim, porque na verdade o vírus ele vai agir principalmente na questão do sangue, então diminuindo a questão de plaquetas, né, dando sangramentos, hemorragias, e isso é muito, muito perigoso. Mas lembrem, pessoal, se a gente prevenir de não ter um mosquito lá, provavelmente não vai ter a transmissão, porque o que que acontece? A pessoa, o mosquito pica uma pessoa contaminada, lá dentro do intestino do mosquito que vai desenvolver a larvinha, né, então vai ali. Vai até a glândula salivar do mosquito para ele picar outra pessoa e contaminar. Então, isso leva em torno de 6 a 7 dias para passar essa transmissibilidade. Então, a gente tem que cuidar muito, muito esse ciclo, porque o mosquito é o principal causador, né? Ah, mas eu fui viajar para uma área que está tendo caso. Cuidado, vamos passar repelente, né? Vamos evitar a exposição com os mosquitos. E assim, o mosquito da dengue, às vezes a gente fala assim, tem que levar nas escolas e tem os mosquitões para levar nas escolas e mostrar para as crianças. Eles são pintados de branco e preto. Então, quando tu vê um mosquitinho ali, opa, tem que ficar atento, né? E os sintomas, assim, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, nós profissionais de saúde estamos nas unidades de saúde do município, nas estratégias de saúde da família, eu particularmente na do centro. Tem a Secretaria Municipal de Saúde que está aberta com outros profissionais ali. Sábados e domingos tem atendimento da 1 às 7. Então, se vocês têm algum sintoma, procurem o atendimento, procurem com calma, com paciência, tenham respeito pelos profissionais de saúde, porque todo mundo que está lá está trabalhando com qualidade, com respeito, com carinho, com toda a população do nosso município.
Bom, é verdade. E, Cássia, é importante também falar sobre como está essa situação aqui em Soledade em relação à dengue. A gente sabe que é feito também um trabalho preventivo muito grande nessa época do ano, mas muitas vezes não, esse trabalho, às vezes, acaba, infelizmente, não sendo suficiente, né, para atender a nossa comunidade. Como tem sido esse trabalho?
Sim. Então, no ano passado a gente teve 3 casos, né, de dengue. Um daqui mesmo, de Soledade, que a gente chama de autóctone, um importado e um indeterminado, porque esse paciente viajou e a gente acabou não sabendo se ele pegou aqui ou na viagem. Então, no total, a gente teve 16 casos notificados ano passado e 13 descartados. Esse ano, então, a gente já teve um caso, então, não autóctone, que essa paciente veio de viagem e já chegou aqui com sintomas. E um caso descartado, que foi descartado semana passada, então a gente ficou mais aliviado, né? Que seria daqui, porque essa paciente não tinha viajado. Então a gente orienta, como a Cassiele falou, que esses pacientes vão até as unidades, consultem, né? Vejam os seus sintomas, consultem. E conforme, né, os sintomas, o médico avaliou lá, tem sintomas de dengue, vai ser encaminhado ali para nós na Secretaria de Saúde. E nós, conforme a data de início de sintomas, nós vamos encaminhar esse paciente para fazer o exame daí.
Bom, isso é muito importante porque, até usando o exemplo da Covid, quando ela acabou surgindo, né, foram criados vários protocolos, né, o da Covid, ou 2 semanas longe de convívio aí de outras pessoas para não transmitir no começo, depois isso foi se alterando. Quais hoje os protocolos em relação à dengue, em relação à Covid? Se tem ainda esses protocolos de isolamento, Cássia?
No caso da dengue, então, a gente orienta, então, que esse paciente, né, colete o exame e fique em casa também, recluso, né, para não ter contato com outras pessoas, utilize o repelente para que não seja picado pelo mosquito e esse mosquito venha contaminar outras pessoas. No caso do Covid, 7 dias de isolamento, agora está desde o início dos sintomas. Eu queria lembrar também, Nayan, que 91% do nosso território do estado é infestado pelo mosquito Aedes. Mas, e a Soledade desde 2015 é infestada. A gente quer lembrar que temos um mosquito por toda a cidade e a gente quer evitar, como a Gacele falou, que a gente manifeste a doença, né? Então, fazer todas essas lembranças que a Cassiele disse, tirar os reservatórios de água, né, que estão acumulando água, e a gente salienta a colaboração da população para receber as pessoas, os agentes de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde, que vão à sua casa para avaliar, porque eles já têm um olho mais clínico, né, onde é que pode ter um acúmulo de água. Então, que eles recebam essas pessoas com empatia, porque eles estão colaborando com isso, e pedimos também que a população colabore com todos, né, porque é com a sociedade inteira, para que a gente não venha a ter casos aqui na nossa cidade, né.
Bom, e como a própria doutora falou, há uma coisa muito simples, né, que às vezes a gente não se dá noção, que acha que não funciona, é o repelente, né? O repelente, ele próprio, ele não funciona só para aqueles mosquitinhos chatos, né, que ficam, ele funciona também para pro Aedes aegypti, né, doutora?
Com certeza. Lembrando, repelente e protetor solar, né? Com esse calor, pelo amor de Deus, protetor solar no mínimo fator 30. Por quê? Porque a gente está com uma exposição solar muito grande, calores escaldantes. E lembrar que o protetor solar tem que estar repassando ele a cada 2 a 3 horas. O repelente não é diferente. Ah, mas eu vou passar protetor e vou passar repelente. Deixa o protetor secar um pouquinho, passa o repelente, porque o repelente, ele vai te ajudar tanto com os mosquitinhos de grama, né? Que a gente chama os borrachudos, né? Como esses outros mosquitos que são transmissores de doença. Então, nós, como profissionais de saúde, nós alertamos a população. Nós não podemos estar em todos os momentos, em todos os lugares, para puxar a orelhinha, ó, faz isso, faz aquilo. Mas temos que ter um cuidado com as nossas crianças, né? Tanto com a exposição solar quanto a exposição com mosquitos, porque muitos casos alérgicos a gente pega no consultório, muitas situações onde uma picadura se transforma num caso alérgico já moderadamente que tem risco. Então tem que cuidar isso, os pais sabem muito bem, vão nos pediatras, os pediatras já orientam, né, o uso do protetor solar, o uso de repelente, alguns tipos específicos, né, não vou entrar em detalhes aqui porque cada pessoa tem a sua consulta com o seu médico, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas. E lembrem-se, hidratação nesse verão, alimentação saudável, alimentação leve, tentem colocar verduras, frutas, né, dentro da sua rotina, tentar passar, né, o protetor solar, o repelente, evitar as aglomerações extremas. Se você não tem por que ir, não vá, né? Se está muito quente os ambientes, evitar que você fique muito exposto ao sol em ambientes muito secos, porque a predisposição a ter alergias respiratórias ou cutâneas é muito grande, né? E sempre, sempre, pessoal, se você tem algum sintoma, se observe 24 horas e a partir, né, do segundo dia ao terceiro dia, procure a sua unidade de saúde, porque se tiver critérios para COVID, será feito o teste. E lembrar que no primeiro dia, o protocolo diz assim, do primeiro ao sétimo dia, mas sabemos pela experiência desses 2 anos que o segundo dia, terceiro dia é o período ideal, tá? Muito obrigada.
Bom, já agradecendo, 11 horas 30 minutos. Cássio, obrigado por atender nosso convite. Cassiele, também obrigado por atender nosso convite. Fica o alerta aí para quem quiser. A secretaria também tem suas estratégias. A própria doutora falou. Ao final de semana também tem suas estratégias para atender a nossa comunidade. São várias formas, né, que o município encontrou para atender a população de todo jeito, né, Cássia?
Sim, no final de semana, então, no sábado e no domingo, a gente tem atendimento ali na Secretaria de Saúde, das 13 às 19 horas, para não acumular o pessoal no hospital, né? Então, quem tiver algum sintoma, pode ir também na Secretaria de Saúde nesses horários.
Tá certo, então. Muito obrigado a Cássia Camargo, enfermeira da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Soledade. Também a doutora Cassiele Paludo Colombo, médica que atua aqui em Soledade, que gentilmente atenderam o nosso convite para falar, né? E cada vez mais é importante que nós possamos falar sobre este assunto tão importante que é a área da saúde, já que se a gente puder conscientizar uma, duas pessoas, com certeza vai evitar que na segunda-feira elas precisem procurar uma, ou que façam com que elas procurem também o atendimento médico. E é isso, importante papel da rádio que a gente traz neste espaço importante, neste sábado 28 de janeiro, aqui na programação da tua Rádio Cristal, na Ia Franco, para tua Rádio Cristal.